senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, mais uma vez, senhores, ainda vivo e atuante, senhores, e mais um vídeo longo e chato, senhores, pra ajudar a passar a madrugada. Eu vejo muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre temporalidade, ou noções de dimensões, espaço e tempo. Parece que é um tema recorrente atualmente, as pessoas falarem sobre quarta dimensão, ou quinta densidade e tal. E realmente não são poucos vídeos, eu já vi acho que dezenas. Pessoas tentando explicar como seria possível você ter uma experiência de algo a mais do que três dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. E os desenvolvimentos da física quântica, as pessoas falam continuamente em multi-universo ou universos paralelos. Isso é uma coisa recorrente, tanto na, vamos dizer assim, no jornalismo científico, quanto aqui no YouTube, isso ocorre durante muito tempo. Então, existe, vamos dizer assim, uma noção geral na cabeça, na mentalidade corrente, de que a nossa realidade ela não é tão fixa, que talvez três dimensões de espaço e uma dimensão de tempo não são tudo que nós temos, né? Que talvez exista algo a mais do que isso. Isso, como eu digo, tem vários vídeos aqui no jornalismo científico como um todo. É uma questão do século XX, física quântica. Também eu vejo muita coisa sobre matéria escura, é isso. Matéria negra, matéria escura. Fico me traduzindo aqui para português, embora eu não conheça, aliás, quase nada, não conheço nada disso. Mas, como eu digo, é algo que está na mentalidade corrente, é algo que está em voga, é algo que está ocorrendo agora no jornalismo científico, é um assunto recorrente aqui no YouTube também, a noção de que a possibilidade de compreensão e de experiência de algo a mais do que três dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. E as pessoas tentam explicar desde os primórdios da geometria euclidiana, noção de ponto, de reta, de plano, né? O que eu queria falar é algo que está na minha cabeça agora nos últimos dias. É algo relacionado a isso, né? Mas não totalmente, não da forma como ele vem sendo colocado ultimamente. Nós temos essa coisa que nós chamamos tempo psicológico. E quando as pessoas falam em tempo, as pessoas estão, elas pensam, pelo menos a maioria das pessoas pensam que elas falam o tempo da física. É o tempo que é quantificado através de uma reta numérica. Existe um abismo imenso entre esse tempo abstrato, esse tempo que pode ser numérico, pode ser representado por uma reta numérica, que é o que lida na física, a física lida com isso. E o tempo, numa perspectiva humana, tempo psicológico. E muitas pessoas, é incrível porque, pelo menos ao que parece, pra mim, eu tenho a noção que muitas pessoas confundem muito. São coisas completamente diferentes. O tempo que pode ser representado por uma reta numérica dentro da física é uma coisa. O tempo, numa perspectiva humana, o tempo como é experienciado psicologicamente é outra, completamente diferente. E O que eu quero falar aqui, como eu digo, o que me interessa é uma perspectiva humana. Eu fiz aí, acho que nos últimos 3 vídeos, falando sobre ciência, limites da ciência. Não vou dizer uma decepção, porque seria me achar demais dizer eu me decepcionei com a ciência. Seria arrogante demais. Mas eu não recebi as respostas que eu esperava, justamente porque para mim o que interessa é a perspectiva humana. Eu não me interesso por coisas que só vão servir para produzir objetos, máquinas e tal. Isso pode interessar engenheiros, né? Mas eu não sou engenheiro. O que me interessa é a perspectiva humana. É nada contra esse tipo de desenvolvimento, é o que a ciência atualmente pede. Mas para mim, pessoalmente, o que me interessa é o ponto de vista humano, como nós lidamos com essa coisa. É por isso que eu fiz o curso de filosofia e não matemática. Eu pensei muito tempo em fazer matemática, pensei em fazer física. Eu adoro a área de exatas, e principalmente, cara, as pessoas de exatas. Eu acho que eu teria tido uma experiência totalmente diferente se eu tivesse feito exatas e não humanas. Embora que minha cabeça é totalmente voltada para humanas, né, mas vamos dizer assim, o ambiente universitário, assim, é totalmente diferente. E as pessoas que fazem exatas são pessoas muito mais inteligentes, muito mais simples. São pessoas simples e inteligentes. Pessoas, como eu digo, da área de humanas, são pessoas preguiçosas, se acham muito. Eles não gostam muito de trabalhar e tal, eles acreditam que vão resolver problemas usando a própria personalidade, e não com trabalho duro, que é como se realiza na área de exatas. Então, apesar de me interessar pelos assuntos humanos, é óbvio que eu teria tido uma experiência muito melhor num curso de exatas. Mas fiz filosofia, e dentro da filosofia existem esse filósofo chamado Martin Heidegger. E foi esse filósofo que eu me especializei. Fiz algumas apresentações, comunicações, escrevi um artigo ou dois, não me lembro, sobre ele. E todo meu estudo estava voltado para Heidegger, e queria fazer final de dissertação sobre ele e tal, e as coisas não deram certo e tal, mas tá. Estudei alemão esse tempo todo, continuo estudando alemão. Parece que esse negócio nunca acaba. Eu nunca sinto que eu consigo falar a língua realmente. Eu tô fugindo um pouco do assunto, galera, mas é porque eu tô tentando deixar claro aqui a diferença entre humanas e exatas. E a diferença entre humanas e exatas no assunto tempo, com relação ao estudo do tempo. Nós temos essa realidade chamada tempo. E você tem áreas exatas que estuda de um jeito, a área de humanos estuda o tempo totalmente diferente. E dentro da obra do filósofo que eu estava me especializando, existe um livro chamado Sei Tempo. Sai um site. E é a obra-prima do Heidegger. Alguns até consideram um livro impossível de ler, realmente a linguagem é absurda. Eu cheguei a conversar com a tradutora, que meu professor de grego conhecia ela. Ela me passou e-mail, na época ela estava... não sei se ela estava na Dinamarca ou estava na Suécia. Eu troquei alguns e-mails com ela, estava preparando a nova tradução de Sei Tempo. E a Márcia de Sá Cavalcante dela. E tem esse problema de analisar tempo. Nós dividimos, agora falando uma perspectiva humana, como é estudada na filosofia. Nós dividimos a nossa realidade em presente, passado e futuro. Nós estamos vivendo um presente. Nós temos atrás de nós o passado, a frente e o futuro. Primeira coisa, eu quero dizer que existem erros, né, nesse tipo de percepção com relação ao tempo, porque nós tentamos entender o tempo na perspectiva humana, da mesma forma que nós entendemos o tempo dentro da área de exatas, como se o tempo fosse uma linha numérica, uma reta numérica. E dentro da perspectiva humana não é assim que ocorre. Primeira coisa é porque isso que você chama de presente é uma espécie de eternidade. Não existe, você não pode experienciar o passado e você não pode experienciar o futuro. Então o presente, ele é ao mesmo tempo uma espécie de eternidade. Existe a eternidade, e essa eternidade que nunca acaba se chama presente. E a maioria das pessoas pensa que as ações que nós cometemos no passado, nós temos, vamos dizer assim, foram factuais. O que ocorreu, ocorreu e não pode ser mudado. Mas da perspectiva humana, eu venho notando cada vez mais que à medida que você vai se deslocando no tempo, quase sempre você tem novas interpretações do que ocorreu no passado. E essas novas interpretações, elas modificam a sua compreensão do que ocorreu. Então, o fato ocorreu no passado, mas a sua cabeça está continuamente se movimentando. E à medida que você muda e muda a sua compreensão, a sua visão do passado também muda. Então, o passado, ele não é tão estático assim, numa perspectiva humana. Porque o que realmente interessa dos fatos é a nossa compreensão dele. Estou errado? É o que interessa dos fatos, é a sua compreensão dele. É os fatos em si, eles não têm significado nenhum. Nenhum fato na vida de ninguém tem nenhum significado embutido. Nenhum fato tem um significado dentro dele. Nós colocamos significado dentro dos fatos, das coisas, das pessoas. Nós colocamos significado. Se não for o significado que a nossa mente coloca nos fatos, os fatos, eles não têm sentido algum. Eles simplesmente não têm conexões. E a nossa realidade seria totalmente caótica. Somos nós que fazemos ligações entre as coisas. Somos nós que relacionamos acontecimentos. A compreensão, o significado e as relações residem em nós, não nos fatos em si. Então, o passado, numa perspectiva humana, ele é sim algo que pode ser modificado. Isso é a primeira grande diferença com relação ao tempo das ciências exatas, com relação ao tempo que é estudado pela física. Que uma reta numérica relacionada a tempo nunca volta. Mas isso é muito simplificado. Seria uma simplificação muito grande você aplicar isso dentro da experiência humana. Porque fatos que ocorreram no passado, eles podem sim mudar de significado. Eles podem sim mudar suas relações com outros fatos. Eles podem simplesmente assumir uma gama totalmente diferente de significados. Então, o passado, numa perspectiva humana, ele é móvel, sim. Ele tem fluidez. Conforme você se desloca aqui no presente, as coisas que ocorreram atrás de você, elas também estão se movimentando junto com você. Então, nós geralmente pensamos nisso só em relação ao futuro. Você, por exemplo, você pensa, não, se eu estou aqui, isso vai aumentar ou diminuir as probabilidades que determinadas coisas ocorram no futuro. Então, você realmente vê que conforme você se move no presente, você está modificando seu futuro. Isso todo mundo sabe. Então, conforme eu me movo no presente, eu estou modificando meu futuro. Agora, as pessoas, a grande maioria das pessoas não entende que o mesmo ocorre com relação ao passado. Conforme você se move aqui no presente, o seu passado também muda, porque você vai interpretar as coisas de uma forma diferente. e você vai ver. Então, dizer fatos ocorreram, mas fatos, eles não são nada, sem o significado que nós colocamos neles. Nós colocamos significado nas coisas que ocorreram. E à medida que nós vamos nos movendo, nós colocamos novos significados. Nós adicionamos novas compreensões. Nós fazemos novas relações. Nós vemos o passado de forma diferente a cada segundo. Então, a minha vida, eu poderia olhar ela hoje, tudo que eu vivi até agora, e ter uma certa visão. E amanhã, dependendo do que ocorresse comigo, eu poderia ter uma visão completamente diferente. Então, nós puxamos muito da abstração do tempo nas ciências exatas, como diz, os dias não se repetem. Mas, Senhor, isso não faz lógica na perspectiva humana. Na perspectiva humana, compreensões mudam. O tempo todo. E pronto, isso é uma parte. Então, chegando agora ao primeiro ponto. Passado, ele não é estático, porque somos nós que colocamos significado nas coisas, somos nós que as relacionamos. Vou falar um pouco em relação ao futuro. Eu notei que existe, vamos dizer assim, eu também falo isso em vários vídeos, uma espécie de confusão mental generalizada que está ocorrendo agora em todo mundo. As pessoas pensam que as coisas realmente estão caóticas, que as pessoas ficaram loucas, senhores. Nós perdemos as... Nós perdemos... Nós teríamos perdido, aliás, pontos de referência com relação a padrões de comportamento. E o que eu penso agora é o seguinte. Na verdade, nós... É incrível porque nós estamos vendo todo um movimento de comunicação crescente entre nós. E uma coisa que modificou a sociedade, que modificou a humanidade para sempre, algo que não pode mais voltar atrás, senhores, são as redes sociais. E redes sociais, mesmo que você não tenha computador em casa, mesmo que você nunca sonhe em ter contato com a internet, redes sociais estão mudando o mundo agora. Porque elas não estão, não é só uma questão de amigos, é de pessoas comuns. As redes sociais existem dentro da política, então elas estão relacionadas a decisões políticas, elas mudam a opinião pública e elas também estão relacionadas com troca de conhecimento e informação. Então, as pessoas que são crianças agora, elas já nascem dentro disso. Nós, a nossa geração, tipo, pegou uma espécie de passagem. E você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem o YouTube, também é uma rede social. É engraçado porque eu jogo xadrez no chess.com. Chess.com é o melhor site, assim, sem dúvida nenhuma, o melhor site para jogar xadrez online. E eu passo muito tempo no chess.com. E também engraçado porque o site ele foi remodelado para também parecer uma espécie de rede social em que pessoas possam se conhecer. Você tem um profile, essa grande, vamos dizer assim, a grande marca da rede social, que você tem um profile. Então quando você tem um profile e você recebe um feed, você vai receber conteúdo conforme você escolha. Então todo mundo produz conteúdo de certa forma dentro de uma rede social e você escolhe as pessoas de quem você vai receber conteúdo. O que ocorre aqui é uma forma totalmente nova de relacionamento interpessoal. Isso é uma forma que tem um poder gigantesco de mudar a cabeça das pessoas. Porque nós, da minha geração para trás, nós recebíamos mais ou menos a mesma informação, todo mundo, os telejornais e tal. Mas, senhores, a grande carga de informação que nós recebemos hoje somos nós que escolhemos. Então, o que as pessoas talvez não levem em consideração, não deem muita importância, é que cada clique que você dá, você está seguindo um caminho e você vai receber um conteúdo através daqui. Então, por dia, nós estamos recebendo toneladas de conteúdo que nós escolhemos receber. E essas toneladas de conteúdo, de acordo com a sua personalidade, vai modificar a sua vida totalmente. Porque é esse conteúdo que você vai receber, que vai lhe passar informação sobre o mundo, sobre o que as outras pessoas estão fazendo e pensando. E é através disso também, senhores, vamos dizer assim, propaganda pode ser feita, coisas podem ser vendidas, estilos de vida são passados. E produtos hoje cada vez mais estão sendo ligados a pessoas, para que possam ser vendidos. O que eu quero falar, estou falando com essa relação a redes sociais e futuro, porque é o seguinte, senhores. Como eu digo, da minha geração para trás, todos nós recebíamos a mesma carga de conteúdo, mais ou menos a mesma informação. Então, era de se pensar que nós trilhássemos o mesmo caminho, porque nós estávamos recebendo a mesma informação. O que ocorre agora é que cada pessoa recebe uma informação diferente e todas elas são válidas. Não existe mais uma coisa como a notícia oficial. Se você pensa que existe algo chamado a informação oficial, a notícia oficial, você está enganado. Não existe informação oficial. A informação que existe é aquela que serve para alguma coisa. Se a informação serve para o que você quer, as pessoas pensam que tipo o Jornal Nacional poderia ser pensado como a notícia, a informação oficial. Não é. O Jornal Nacional ele é pago para exibir determinadas notícias. Eles são pagos para exibir algumas coisas e esconderem outras. Então não existe esse negócio de informação oficial. Não existe esse negócio de notícia oficial. Existem agora bilhões de pessoas nesse planeta e muitas delas estão produzindo conteúdo. E todo esse conteúdo é relevante de acordo com a sua necessidade. Não existe ninguém para julgar o que é válido e o que não é. Se você ainda pensa assim, esse molde, você ainda está pensando como as pessoas do passado. Então, essa carga de conteúdo que nós recebemos, que vem pelo Facebook, que vem pelo Twitter, que vem pelo YouTube, estou citando aqui só os principais. Senhores, isso está mudando a forma como boa parte dessa população está recebendo conteúdo, está modificando a visão de mundo, de centenas de milhões de pessoas. Engraçado, e agora nós recebemos vamos dizer assim, está ocorrendo agora uma popularização dos dispositivos móveis, dos smartphones, dos tablets. E eu me lembro que eu tenho uma amiga, ela tem um tablet da, ela é um Samsung. E onde ela tá com o tablet ligado e no Facebook. Ela tá conversando o tempo todo com os amigos dela e tal, e recebendo informação e conteúdo. Então, eu fico pensando, cara, isso deve existir várias e várias pessoas como ela, que ficam o tempo todo com o tablet ligado ou com o smartphone, pelo menos em pouco tempo, sempre dando uma olhada no Facebook ou no Twitter, e recebendo informação através disso, e tendo contato com pessoas, e conhecendo pessoas, e passando visões de mundo. E, quer dizer, além de mídias sociais estarem modificando a forma como nós estamos recebendo conteúdo, cada vez mais eles estão, isso está migrando para dispositivos portáteis. Então isso ainda vai fazer, isso ainda vai se tornar mais íntimo dentro da nossa vida, isso ainda vai ser mais corriqueiro ainda. Isso só tende a aumentar e aumentar e aumentar mais. Ora, por que que eu estou falando disso tudo em relação à discussão do futuro? Mais uma vez, quando nós recebíamos a mesma carga de conteúdo, quando nós recebíamos na verdade o mesmo conteúdo, nós tínhamos praticamente a mesma informação, então era de se esperar que as pessoas tomassem decisões parecidas, ou que realmente você tivesse a ideia de uma nação, de um povo, de um grupo social, tomando decisões parecidas, seguindo caminhos de vida parecidos. Mas cada vez mais, o conteúdo que você está recebendo, ele é totalmente individual, feito único e exclusivamente por você e para você. Então, o conteúdo que você recebe é algo que foi escolhido por você e é totalmente individual. Então, há de se esperar é que pessoas tenham cada vez mais visões de mundo individuais, extremamente individuais, porque nós não recebemos nem mais o mesmo conteúdo, nós não recebemos as mesmas informações. E o processo de redes sociais só faz com que isso aumente, porque, como eu digo, é uma rede, você se liga a esse conteúdo vai fazer você conhecer esse outro vai fazer você conhecer esse outro, e assim sucessivamente. Então, existem tipos de conteúdo que nunca, jamais você vai conhecer. Da mesma coisa, existem conteúdos que você tem contato e que pessoas que estão próximas a você nunca elas vão conhecer. Então, sua visão de mundo, ela está sendo moldada de uma forma pessoal, como nunca antes ocorreu. Então, isso modifica o seu futuro, as coisas que vão ocorrer com você de forma brutal. Então, para mim, nessa discussão toda sobre tempo, para mim isso talvez seja causa de uma certa, vamos dizer assim, uma certa confusão mental generalizada, como se as pessoas estivessem sentindo que elas estão flutuando no ar. O tempo não faz tanto sentido mais para elas. Porque, como eu digo, se você está recebendo, se você recebe informação continuamente, sua visão de mundo está mudando continuamente. Você nunca recebeu tanta informação como você recebe hoje. Impensável, simplesmente, algumas gerações atrás. Recebendo cargas absurdas de informação, você vai mudar também a sua visão do que ocorreu no passado. Então, o seu passado também está sendo móvel e está sendo movido por você o tempo todo. Então, literalmente é isso. É como se a carga absurda de informação que nós recebêssemos atualmente, ela é extremamente pessoal, ela modifica a forma como você vê a realidade. E ela também modifica a forma como você interpreta as coisas que já ocorreram. Então, o passado, ele não é tão estático. E o fato é de você estar recebendo cargas de informação, toneladas de informação, vai fazer com que o passado seja menos estático ainda. Porque se você está recebendo mais informação, é de se esperar que você mude mais, que sua visão de mundo mude no sentido de se expandir, de se ampliar cada vez mais. E a velocidade está ocorrendo, a velocidade está aumentando exponencialmente. Então, talvez seja por isso que existe, vamos dizer, essa sensação de que, pelo menos eu noto isso como se tempo não fizesse mais sentido, como se chegasse assim, um nível que você não tem tanta certeza da pessoa que você é e do que você está se tornando. Pelo menos essa é a minha visão, porque se você recebe muito conteúdo, há de se esperar que sua visão de mundo também se expanda muito rápido. E muitas vezes, conforme sua visão de mundo vai se expandindo, mais conhecimento você vai adquirindo, você reinterpreta o passado, você cria novas visões para o que você quer fazer no futuro. E você se entende de forma diferente, você se compreende como pessoa de forma diferente. E a velocidade em que isso ocorre está aumentando cada vez mais. E o conteúdo que você recebe cada vez mais, ele é feito por você e para você. Ele é único. O conteúdo que você recebe, ele é único. Porque foi você que escolheu, peça por peça. Então, senhores cavalheiros, senhoras e senhores, uma pequena discussão na madrugada sobre tempo. Senhores, se cuidem.